Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Isentão Cast, o podcast de ninguém fica em cima do muro. E sejam bem-vindos ao Isentão Cult, a sessão cultural do Isentão Cast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Rede Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Rede Pilados, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentão Cast. E também vou falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de só ter programa de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares, que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, os temas desse episódio são o seguinte, né? Primeiro, vou falar aí sobre o fracasso do filme aí das Aves de Rapina, ou Arlequina e Sua Turma, que fracassou nas bilheterias. Ou seja, mais um filme aí, blockbuster, mainstream, que fracassou nas bilheterias por conta do viés feminista. E também eu vou falar sobre essa coisa, fazer uma reflexão sobre essa coisa da donzela em perigo. Mas também, primeiro eu vou falar sobre o filme aí da Arlequina, que é o seguinte, né? Falei, mais um filme voltado aí para o viés feminista que fracassou. Bem, aqui no Isentão Cult eu já tinha falado sobre esse tema, né? Sobre o feminismo nesse tipo de filme, né? Com essa coisa de empoderamento feminino, essa coisa daquela do teste de Bechdel, né? Que é um teste feminista onde tem que ter mais de uma mulher em cena e essas mulheres não podem falar sobre homens. E aí passa no teste. E aí também falei sobre um filme aí que fracassou, né, nas bilheterias, foi o caso aí do novo filme das Panteras, episódio que eu fiz com a Teff Ferrari, é o Isentão Cult número 8, onde a gente fala sobre essa questão. E eu também falei sobre a questão da Mary Sue, que é aquela considerada aquela protagonista perfeita. Que eu falei, fazendo um paralelo aí com Star Wars, né? Que protagonista da nova trilogia, né, Rey, ela é considerada por muitos fãs aí do Star Wars, fãs assim da cultura pop, né, como uma Mary Sue. Então, tem muito a ver, os dois assuntos que eu vou falar aqui tem, digamos assim, são bem interligados. Mas primeiro eu vou falar aqui sobre a questão do filme da Arlequina, né? Que, assim, no filme lá do Esquadrão Suicida, de 2016, a Arlequina foi um dos destaques desse filme, que eu sinceramente não gosto. Mas ela foi um dos destaques, né? Só que nesse filme aí, né, o Aves de Rapina, eu não vi o filme, tá? Eu vi trailer, vi crítica, essas coisas. E o filme tem esse tom feminista, né? Que é aquela coisa, né, de que a Arlequina foi rejeitada aí pelo Coringa e agora ela quer se emancipar aí, né? E aí, tem lá a sua turma lá de, né, só com mulheres. Só que não é só as protagonistas que são apenas mulheres, né? Bem, o carro-chefe desse filme, obviamente, aí é a Arlequina, né? A intérprete da Arlequina, Margot Robbie, que é uma das trocentas atrizes de Hollywood que aderem ao feminismo. E aí, no filme, nesse filme aí da Arlequina, além de ter só protagonista feminina, a equipe técnica inteira teria que ser só com mulheres, inclusive a direção. O filme é dirigido por uma mulher. Olha isso. Realmente é aquele tipo de gente que leva essa coisa do... Não, não tem muitas mulheres, né, diretoras, não tem muitas mulheres, sei lá, cameraman, ali filmando, não tem muitas mulheres, sei lá, que segura o microfone, ou sei lá, aquele lá, o estagiário que fica, sei lá, servindo café, tem que ser mulher, sei lá, uma coisa assim. Enfim, essa coisa aqui é feminina e o filme fracassou na estreia. Bem, como tinha falado, mencionado aí o episódio 8 do Isentão Cult, que eu fiz lá com a Tef Ferrari, a gente falando aí sobre aquele filme das Panteras, que a diretora culpou ao machismo pelo fracasso. Quando o filme aí da Arlequina acabou fracassando, logo eu pensei, vai falar a mesma coisa. Vai culpar o machismo, assim como foi no caso das Panteras, foi no caso das Caça-Fantasmas, enfim. Só que aí a Warner, né, a distribuidora, a Warner, acabou atribuindo o fracasso ao título do filme, né, que era, assim, o filme todo, assim, aqui em português é Aves de Rapina e a Emancipação Fantabulosa da Arlequina. Ou Arlequina e sua fantasia fantabulosa, coisa assim. Em inglês estava assim, é Birds of Prey, né, Aves de Rapina. É Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Ou seja, a Warner falou que não, né, publicidade da Warner, né, falou que não, o nome da Arlequina, que é, né, protagonista, líder da equipe lá, ela tá lá no final. E aí mudaram o título, botaram, né, é Harley Quinn é Birds of Prey. Aí, olha só, tentaram ficar nessa coisa de contenção de danos, né? Aí teve outro, falou, a Warner acabou falando que não, a culpa é do coronavírus, principalmente lá na China, né? Porque quando um filme, né, grande desse, né, fracassa em bilheteria na China, como foi o caso do último Star Wars, episódio 9, é que o filme não foi um tanto sucesso assim, de bilheteria. Não teve um lucro, sei lá, de 1000%. Como acontece em filmes da Marvel. Não, o filme acaba tendo um lucro, né? Mas não é aquele lucro, não é aquele grande lucro, né? E é incrível que a Warner esperava, apesar do filme falar assim, né, a emancipação da Arlequina, esperava que o filme ele fizesse sucesso por conta do sucesso lá do filme do Coringa, do Joaquin Phoenix, que inclusive ele ganhou o Oscar por conta da sua atuação, né? Foi realmente uma grande atuação do Joaquin Phoenix. Apesar dele ser aqueles atores lá que aderem ao ambientalismo. E aí aí é o filme da mulher do Coringa, né? Como lá um moleque colocou lá no Twitter, né? É o filme da mulher do Coringa. As feministas ficaram revoltadas. Como assim que é mulher do Coringa? O quê? Arlequina? Nananana. Enfim. Causou revolta aí nas feministas. Só porque o moleque falou lá, é a mulher do Coringa. Ué, mas a história da Arlequina tem a ver com o Coringa realmente. Porque a Arlequina é o caso raro de personagem que não foi criado nos quadrinhos. Foi criado na série animada, né, pra TV. Que aí ela, né, a Arlequina, que era, né, a doutora Harley Quinzel, e ela tinha como paciente o Coringa lá no Asilo Arkham. E aí ela se apaixonou pelo Coringa e virou a Arlequina, e o resto é história. Aí, claro, depois ela foi para os quadrinhos da DC Comics, né, os quadrinhos do Batman, quadrinho dela própria e tal. Enfim. Foi depois. Mas ela foi, né, o personagem Arlequina originou-se na série animada dos anos 90 do Batman. Então, mas é assim, tem que associar aí o Arlequina ao Coringa, né? Foi. Então, mas aí o filme, esse filme aí dá aquela impressão, não, que ela agora quer, né, foi rejeitada pelo Coringa e quer aí, né, emancipar, bem coisa de feminista mesmo. Colocaria sua turma pra, olha, aquela coisa de empoderamento feminino. A verdade, né, uma causa aí do fracasso desse tipo de filme é as Panteras, o Caça-Fantasmas, que foi aí, né, acabou mudando aí o sexo, né? Lá o original dos anos 80 era de 4 homens, mudou para 4 mulheres. Só que aí não tem o menor problema. Coisa tem que entender, pensar feminista, tem que entender que não tem problema essa questão de ter mulheres protagonistas. O negócio é ter que ser bom. Ah, eu que, né, a Tef e eu falamos naquele episódio 8. É mais a Tef, né? Ela falou sobre essa questão. De, cara, o negócio tem que ser bom, pô. Aí faz o negócio, entrega um resultado ruim. E que realmente é uma panfletagem feminista. Pô, o público, principalmente o americano médio, ele não vai comprar essa ideia. É mais pra aquela bolha lá do pessoal do politicamente correto. É isso. É, mas assim, não, insistem nessa coisa do, não, aquela coisa, tem que lacrar. Mas aquela coisa, né? Quem lacra não lucra. Na verdade, lucra, mas não lucra. Não lucra tanto, né? Felizmente, hoje em dia o que acontece é que hoje você não vai ver o filme porque ele é bom, não. Você vai ver o filme. Não, tem que perguntar se esse filme tem lacração. Eu me pego fazendo isso. Aí alguém recomenda o filme. Pô, vê o filme tal lá. Aí eu pergunto, tem lacração? É, infelizmente é essa a realidade. Tudo bem, falar aqui sobre, né, o segundo tema, que é uma reflexão sobre a questão da donzela em perigo. Bem, uma das causas do cinema, das séries de TV, de streaming e de, sei lá, quadrinhos, essas coisas, cultura pop em geral, investir muito nessa pauta feminista, uma das causas é tentar dissociar a imagem de personagens femininas, às donzelas em perigo, que vem daqueles contos medievais, aquelas coisas. Sempre tem aquela, o conceito da princesa, ou de uma pessoa assim, importante, uma mulher importante, ela ser capturada por um dragão, por um monstro, ou por uma pessoa má. E aí tem que vir um herói e salvar. E aí as obras de ficção falam de tudo para que não haja mais esse conceito da donzela em perigo, que é aquela coisa das mulheres fortes, mulheres independentes, emancipadas, né? Nesse filme aí da Arlequina, né? Mulheres emancipadas. Só que aí vira o quê? Uma panfletagem feminista. Mas aí fica aquela coisa da reflexão do dessa coisa, por que que tem essa coisa da donzela em perigo? Porque, claro, as feministas vão dizer, dá aquela impressão que mulheres são frágeis, mulheres não sabem se defender, mulheres precisam do homem. precisa de um macho opressor para salvá-la. Só que tem uma coisa. Fica essa reflexão. A donzela em perigo na questão, ela é uma personagem importante. Porque, cara, o herói lá, o cara tem que se matar pra resgatar, sei lá, a princesa, resgatar uma pessoa que ele ama, resgatar uma mulher, assim, tem que se matar, tem que sacrificar, fazer tudo ali, toda uma aventura ali. Tem muito isso em games, né? O Mario, né? O The Legend of Zelda. Tem esse conceito de salvar a princesa, o herói salvar a princesa. Salvar a princesa do vilão, do monstro, enfim, tem essa questão. Mas aí não, aí tem que ter aquela coisa, não, tem que criar personagens, né, femininas fortes, independentes e tal, pra contrapor essa questão da torcida de perigo. Olha, de fato, realmente, ter aquela personagem que só fica gritando socorro, socorro, é tipo a Ashley do Resident Evil 4, né? A Ashley do Resident Evil 4 é assim, só fica gritando Leon, help, Leon. É chato. Isso aí é uma coisa chata. De donzela em perigo, realmente. Mas ela, sei lá, é uma personagem importante, né? Porque é filha do presidente e o personagem principal, Leon, tem que salvá-la, né? É isso. Então, dizer assim que a donzela em perigo acaba diminuindo a imagem da mulher, no caso ali, na cultura pop, acho a coisa não é bem assim. É claro, tem aquela questão das mulheres fortes, né? Tipo, falando mais uma vez de games, né? Teve aí Lara Croft, tem Resident Evil, né? Sempre tem uma protagonista mulher. Mas só que aí não tem problema, né? Essa questão. Beleza, o pessoal gosta, joga de boa, não vê problema nisso, ter esse tipo de mulheres realmente dependentes, fortes, coisas assim. Sempre tem. Teve aí na cultura pop, no cinema, né? A Ripley do Alien, Sarah Connor de Exterminador do Futuro. Enfim, isso é legal, ter esse tipo de personagem. Mas, poxa, as donzelas em perigo também tem sua importância. E aí, colocam como desculpa para acabar com a imagem da donzela em perigo, das personagens femininas, colocam essa panfletagem feminista. É isso que complica, né? E por isso que temos aí obras como Aves Rapina, Caça-Fantasmas, Mulheres da Vida. Então é essa reflexão que fica. As donzelas em perigo são personagens importantes para uma determinada história, né? Não são. Não tem nada a ver com denegrir. Não é denegrir, é diminuir a imagem da mulher na cultura pop. Então aí por isso que forçam essa panfletagem feminista. Então é isso, muito obrigado por ouvirem e até a próxima.